Vamos?
Sabem que eu só venho aqui estar convosco.
Claro, eu não tenho bem.
Eu não tenho nada para dizer a ninguém.
Tens muita coisa.
Os trabalhos da má língua hoje começam nesse local distante, onde mora a consciência crítica da nação, onde estão os ex-primeiros-ministros e presidentes da República e que estão zangados connosco, meros mortais. E lançaram um grito de alerta. Cavaco Silva, qual raio e relâmpago, varreu à esquerda e à direita e concluiu que é tudo uma grande porcaria e que não servem para nada. Falta harmonia e alegria no reino de Portugal. António Costa zangou-se com o deputado Coelho Lima na Assembleia. O juiz negacionista foi expulso da magistratura, estranhamente. Um administrador de um banco foi preso. Como é que isto aconteceu?
Foi sem querer.
E pronto, e para acabar, enfim, com uma nota mais também trágica. Luciana Abreu penhorou dois maridos.
E o papá? O papá? E o papa?
E o papa, claro. Vamos então. Queres começar pelo papa já?
Não, gostava de começar já pelo
o
cavaco.
Papa, pronto, papa, tu... O papa ou
eles paparam. Infelizmente paparam muito.
Mas não o papa.
Eu penso, eu quero acreditar que não.
Eu acho que podes começar pelo cavaco, também uma espécie de papa da direita em Portugal. Continua a ser.
É a tua opinião, que eu respeito. Aliás, então, se assim é, mais razão me darás quando eu digo, pois bem, a única coisa certa que o senhor disse, e já não é nada mau, foi que a direita praticamente não existia. Ora, se ele é o papa da direita, não será ele também um pouco responsável? Pergunto.
Eu acho que ele é muito responsável.
Pois,
muito,
ele deve estar. Eu acho que isto é um processo de autoflagelação. E gosto também quando ele fala na extrema esquerda. Refere-se aqui.
Mas eu tenho aqui, temos que citar com rigor, portanto, eu tenho aqui o artigo publicado no Expresso.
Vamos aos factos.
Por Cavaco Silva, e passo a citar: Portugal vive a quinta pior crise em 150 anos. Tem uma menina de juiz de fora, que está em Portugal, que tem mandado uns vídeos para mim, acho que ela se chama Liz, em supermercados, em postos de gasolina, mostrando como está a situação crítica lá em Portugal também. Palavras do senhor Cavaco Silva.
Posso pedir-vos só um favor aos três, e a mim própria, e também a ti, João, que é assim, quando nós vimos para este programa não devemos tomar estupefacientes. Pá, sério, porque eu não sou contra, acho porreirinho, é na boa, mas antes vimos para aqui, acho que era uma atitude.
Pronto. Eu, de qualquer maneira, acho que aqui o Cavaco tem vindo a confundir ao longo dos anos o direito de liberdade, à sua liberdade de expressão, que tem, como é evidente, com algum dever que eu acho que ele tem de recato por ser um ex-primeiro-ministro e um ex-presidente da República. Aliás, acho que o falecido Jorge Sampaio foi exemplar nisso. O Cavaco não é o único, o Mário Soares também era um bocadinho igual a ele, mas pelo menos o Mário Soares era mais aberto. E este é assim mais tipo...
E também
está,
aberto
papa
à crítica,
da direita.
Este não.
E depois nasce outra coisa, é assim, ele andou tantos anos ali, habituado à continência dos militares, e continência de quem lhe fazia essa continência, e agora está a confundir, por causa, talvez por causa da idade, pronto, que vai acontecer a todos, a continência com uma certa incontinência verbal, que é isso que ele está neste momento, ele é um incontinente. Não. Cavaco Silva, neste momento, para mim, é um incontinente e tenho pena disso.
Eu acho que a Rita tem muita razão naquilo que é a responsabilidade. Obrigada. É que é a responsabilidade. Quer dizer, aquilo que nós estamos hoje foi muito construído pelos dois governos de Cavaco Silva quando ele era primeiro-ministro,
sim,
um dos quais largou a meio. Porquê?
Tabu.
Tabu. Ah, mas convinha saber porquê.
E houve uma altura em que ele é responsável também, no sentido em que recebeu também muitos dinheiros, de que fala agora que vem aí tantos dinheiros, ele também foi responsável pelo uso desses dinheiros, ou não?
Claro que foi. Rui, diz
vamos
lá,
agora
Rui,
ouvir o Bloco de Esquerda.
Vamos ouvir o Bloco de Esquerda, vá.
Okay, o Bloco de Esquerda vai falar agora.
Sim, sim. Diz lá.
O Cavaco tem um, quer dizer, primeiro tem um ataque de inveja, não pode ver uma pessoa com a camisa lavada, porque nós voltamos e ele também quer voltar.
Eu, por acaso, também senti isso.
Eu também acho que é isso. Está doido connosco?
Não, é aquilo, quer dizer, ele de repente pensa que está de novo a bombar.
Sim,
e de facto, mas
somos uma recordação da infância dele, praticamente.
Sim, e o Cavaco é uma coisa muito bonita. O Cavaco é uma pessoa muito bonita porque, de facto, ele representa, ele não muda, ele é ele não muda, ele é a prova de que há pessoas que são consistentes em Portugal. Nem só, os ex-ministros deles, há algum que não tenha sido preso?
Era isso que eu estava-me a lembrar, não é? Porque é que ele de repente se foi embora e logo a seguir começaram a ser coisas debaixo das pedras, não é? Um é corrupto, o outro é corrupto. Não quer dizer de forma nenhuma que o senhor tenha alguma coisa a ver com isso.
Mas parece que ele também tinha uma coisa de beijo. Não.
Nunca.
Digam-me só.
Não. Estás a confundir. Muito distraído. Estás a confundir. Estás a confundir.
Ele é um homem antigo, ele na altura que te... insinuaram lá umas coisas por causa do BPN, que é uma
BPN.
E toda a gente sabe que o BPN é um banco que acabou muito bem, não houve problema nenhum.
Não
aconteceu nada com o BPN. Os outros é que sim. Aliás, os bancos em Portugal, tirando um ou outro, praticamente não houve problema nenhum com nenhum banco em Portugal.
Estou
a falar com os bancos Jardim em São Bento. Não sei se vocês estavam a falar outra coisa, peço desculpa.
Não.
Mas em relação ao Cavaco, falaste muito bem do Tabu, lembrámos do Tabu dele. E eu acho que ele foi tão criticado por não falar nessa altura do Tabu que agora está a querer aparecer tudo, quer falar em tudo. Eu estou convencido que.
Destrancou.
Estou convencido que se o convidarem para comentador do queres casar com o agricultor, ele aceita.
Olha que boa ideia.
A menos que o agricultor seja ele. E aí.
Mas eu nem sei se os porcos quererão falar com ele. Sabes que os porcos são muito inteligentes. Os suínos?
São,
devem ser.
São mais inteligentes que os cães, é um animal mais inteligente. Agora duvido que ele vá com eles juntos.
Bom, querem comentar mais alguma coisa? Portanto, à direita, à esquerda, ninguém. Agora, a direita está entusiasmada. A direita está entusiasmada.
Mas qual direita?
Então o CDS, aquele partido que teve em congresso este
ano. O nosso partido, não é?
Eu
estou tão contente com essa ideia. Sermos nós, quatro pessoas, queres vir? Cinco pessoas no CDS. E depois vai bombar.
Depois temos que acabar com o podcast. Ou podemos continuar no CDS, mas pronto.
Fazemos um anexo.
Fazemos um anexo.
Mas o Chicão manteve-se ainda.
No novo congresso, eles fizeram um Conselho Nacional de Fim de Semana.
Ah, é um Conselho Nacional, peço desculpa.
Mas aquilo é muito engraçado porque o Nuno Melo juntou lá não sei quantas pessoas do Porto.
Nesse aspecto
teve bom gosto, salão árabe.
É uma coisa chique.
Mas depois chegaram ao Conselho Nacional e levaram um banho, que é o que acho que vai acontecer nas eleições, não é? Porque partido que é partido, presidente que é presidente, só perde eleições se estiver a dormir. E eu acho que ele, com aqueles olhos sempre muito abertos, Chicão não dorme. Eu acho que ele nem à noite dorme.
Mas será que ainda se pode prever para este ano Chicão a ir para o PS? Porque normalmente eles saem do CDS
direitinhos.
Vão da casa partida para a casa de chegada, que é o
PS. Eu, de qualquer forma, acho uma coisa que é esta, e também deve ser a primeira vez em que todo o grupo parlamentar, eu sei que é um grupo pequenino, é um grupinho, não é? Sim. Mas o grupinho particular, o grupinho parlamentar do CDS, está todo na oposição ao presidente, que é uma coisa gira. É uma coisa engraçada.
Pois é.
Tem graça.
É uma coisa engraçada, mas...
Tem graça, prova que há alegria, não é? Que há
sim,
animação.
Sim, é porque eu já percebi que os partidos, basicamente, o que querem é estar chateados com os outros, não é? E nós pagamos ou não? Ou não estamos a pagar isso?
O Nuno Melo é a prova de que um corte de cabelo impecável não é prova de que se tenha uma inteligência lá por baixo. E ele disse... não, ele disse a sério, ele disse...
O
Nuno Melo candidata-se. Bom, há quem diga que é cabelo de esquilo empalhado, mas eu não vou dizer.
Não falas assim dos esquilos, não te admito.
É uma ofensa para os esquilos.
Isso é um bocadinho dor de cotovelo, porque tu capilarmente não. Enfim, sim.
Mas é assim, eu prefiro Ruizinho sem cabelo do que todo o cabelo do Nuno. Como é que ele chama?
Melo.
Não, mas é que o Nuno Melo tem uma coisa engraçada que ele disse. E isto é só citações, que é por imperativo de consciência que ele se candidata.
Adoro imperativos.
E eu quero só dizer daqui uma palavra à consciência do Melo. Consciência. Tu tens juízo. Tu, por favor, não faças parvoízes.
Mas isso pode estender de gente.
Mas este fenómeno do Nuno Melo é um bocadinho o fenómeno dos ismos em Portugal, que é... Não, nunca funcionou bem o soarismo sem Soares, nunca funcionou bem como nós todos vimos o cavaquismo sem o Cavaco, nem o guterrismo sem Guterres, nem o socratismo sem Sócrates. Ui. Portanto, como é que agora o portismo ia funcionar sem o Paulo Portas? É que todos são dados como portistas, enfim, no sentido de Paulo Portas, porque há outra tribo portista
pois há.
Eu sou particularmente, essa é só Vitórias.
Como é que é o Porto sem o indivíduo?
Eu acho que temos até portistas. Aliás...
Seu Pintinho.
Não, nós temos que distinguir...
Seu Pintinho.
Para não haver confusão, temos que falar. Os adeptos, como eu, do Clube do Dragão, são os portistas. Os adeptos do Paulo Portas lá na facção do CDS são os portistas, senão ninguém percebe.
Já agora, os portismo, adeptos do Benfica portismo. São os vieiristas?
Também, claro, com certeza.
Parece
alguns,
que ele vai
sim.
voltar.
Dizem que sim, mas entretanto o Costa ganhou, não é? O Rui Costa ganhou.
Sim, mas eu acho que o Rui Costa ganhou com o apoio dele. Ele foi lá explicar que quem tinha ganho era ele. O Rui Costa só ganhou por causa dele dar o apoio.
Ah, foi?
Aquilo foi.
Ai,
a continuidade.
Manel, mas atenção.
Ai, que bom que tu me explicas estas
eu,
coisas.
Eu, francamente, se o senhor é culpado, que vá...
Ainda não foi condenado.
Bem, mas aqui
não é?
Em Portugal também quem comete grandes crimes, até ver, não é preso, é julgado, né? É uma sopinha. Vá. Mas esqueci-me do
que. Não, não. Há uma coisa que é verdadeira, que é ele pelo menos não fugiu. Ele
pois
não fugiu, está
é
cá, está cá.
Ele não fugiu.
Não fugiu.
Já os outros já todos à volta dele fugiram, e, o que me pareceu muito feio.
Pronto, ele não fugiu e ameaçou que vai voltar. Tantos benfiquistas que gostam dele.
Mas ele fez muita coisa, dizer uma ameaça é uma promessa.
Olha, ele fez pronto. Muita coisa pelo Benfica.
Claro.
É verdade, é preciso que se diga com frontalidade.
Mas o que está neste momento a discutir é se o Benfica também fez muita coisa por ele.
Isso não, é agora não, discutido. Que quando ele foi acusado, e ora ele não devia estar sozinho nisto, cheira-me, que devia estar a maltinha toda ali à volta, tudo a papai, minha papinha boa, papinha boa. E quando ele foi acusado, era a ver quem é que fugia mais depressa.
Não, mas eu por acaso, eu achei bem, eu não tenho nada a ver com aquela agremiação, mas achei bem porque é um toque de modernidade. Também em Espanha, e na Alemanha e em França, já houve grandes jogadores que foram, que acabaram presidentes.
E acabaram mal.
Essa já é a minha esperança.
Olha, entretanto, a saga Rendeiro e Paulo Guichá. O homem veio do Brasil onde vivia.
Coitado,
no...
opa, ele há
e
vidas...
Ele há pessoas sérias, hã?
Sim, sim, sim.
Ele
sim.
veio...
E foi... ele estava no... Lembra-me só, ele estava no Brasil porquê?
Estava no Brasil porque foi para lá viver. Tinha
que... Estava mais sol.
Mais sol, tinha...
Casou,
tinha,
aparentemente.
Pronto,
estava
tinha,
lá
tinha lá uma vida, não é? Tinha uma vida. E veio assumir as suas responsabilidades.
Trocou.
E ainda por cima é preso. Lá porque cometeu o crime, ainda para mais é preso. Que filhas da...
Não, é que nem o deixaram ir jantar. Eu acho que
não,
ele
foi
ia
logo
jantar.
No aeroporto.
Logo no aeroporto.
Esta mania de agarrarem as pessoas no aeroporto.
É por isso que as pessoas não qual devem
foi,
andar de
qual via. Foi a diferença? Qual foi a diferença que eu até... Não estava lá nenhuma televisão. Não é costume.
Pois não.
Quando vêm pessoas de avião que chegam para ir para a cadeia, normalmente há uma reportagem em direto. Todas as televisões estão em direto. Não sei o que é que se passou desta vez.
É preciso ter amigos na RTP.
Não, as figuras judiciais já não estão.
Eu tenho a impressão que as figuras judiciais estão um bocadinho fracas, não é?
Não, isto agora.
Mas o homem esteve bem.
Tem que sentir.
Bem, ele,
sentido
bem não deve estar. Ele bem não deve estar.
No sentido em que foi assumir a sua. É um homem de dignidade, de honra.
Mas ficou chateado de ser preso.
Ele não ficou chateado.
Ele estava à espera de que ele não abre estes corpos.
Não, já foi o habeas corpus já foi solicitado, porque aparentemente ele só terá sido preso por causa do alarido à volta da fuga do Rendeiro, porque aparentemente, tecnicamente, juridicamente, ele veio e ia na sexta-feira apresentar-se a uma juíza para
as medidas de coação.
Renovadas as medidas de coação. Portanto, ele foi preso, aparentemente, pelo que eu li, por causa do mandado de captura que foi emitido quando ele já estava no avião, a meio, não conseguiu sair, não é? Portanto,
alarme social,
ele
não é?
Foi surpreendido.
Alarme social.
Ele foi surpreendido.
Olha, mas eu fiquei ontem muito... Eu só percebi ontem que o advogado do Rendeiro, o atual, é o mesmo dos lesados pelo BPP no passado.
Sim, mas é um pacote económico, é dois em um.
Quer dizer, mas isto é uma inadmissível.
Não é, porque ele assim defende melhor. Ele assim defende melhor. Não, ele assim defende melhor.
Qual é a cara do advogado?
Não, ele defende melhor, tu não estás a ver. Ele defende melhor.
Já viste a cara do Rendeiro? Desculpa.
Não, não, ele defende muito melhor o Rendeiro, conhecendo as queixas dos lesados. E defende muito melhor os lesados, conhecendo o ponto de vista do Rendeiro. Eu acho que é perfeito.
Não, eu só estranhei que a Júlia... A cara das pessoas... O Rendeiro, por exemplo, anda sempre com aquele ar e não sei o quê... Não está escrito, eu sou um grande criminoso. Não está escrito.
Não, mas há uma coisa que é segura, vocês estão mais ou menos todos vendo ao facto. Quem é um dos maiores lesados do BPP?
O Rendeiro.
É o Rendeiro.
É o Rendeiro.
Portanto, ele, sendo advogado do Rendeiro, continua a ser advogado dos lesados.
É o que o Rui diz.
Não percebo porque é que estão.
Não, mas eu fiquei um bocadinho, sabes que eu sou limitada.
Não, não,
esta coisa de sair de um lado para o outro e ser simultaneamente azul às riscas, mas também as amarelas às bolas, a coisa complica um bocadinho o meu esquema. Não dou
mas
para tanto, não tenho elasticidade.
Muito tempo, então, Julia, não
tenho elasticidade.
Não, mas hoje ele atenção quando eu digo que ele é um dos maiores lesados do BPP, é porque ele admitiu, e é público, que também tinha muito dinheiro que ficou a arder. Tinha muito dinheiro investido naquilo que lesou os outros lesados, mas ele também foi um dos grandes lesados, que ele também tinha lá dinheiro. Enfim, não sei se compensa com o que dizem que ele, entretanto, conseguiu arrecadar e ganhar noutros negócios. Mas naquele, um dos negócios que, em que isso
é
muito lesado, ele também foi muito lesado.
Cheio, só não choro porque
mas,
agora não me
dá. Não, mas eu gostava de destacar uma diferença, e no meio do Porto, eu gosto de destacar a diferença entre o comportamento de um típico lisboeta, que é pelos mesmos factos. Um típico lisboeta. Peço, o tipo lisboeta.
Começa a conversa.
Que antes de ser preso, foge para algum paraíso fiscal. Para algum paraíso, enfim, fiscal e não só. E outro do Porto, que está num paraíso e vem para ser preso.
O paraíso.
Isto é uma diferença.
Estás drogado.
Não,
também.
Não, atenção. Há uma diferença entre um condenado em Lisboa que foge à justiça para um paraíso e outro que está do Porto, que está num paraíso e vem para,
tem tudo a ver com isso.
Vamos
contas
fingir
certas.
Que eu achava
atenção,
isso bem.
São contas certas.
O
eu só não
do
sei
Porto
se
é mais sustento.
Onde é que o Nuno Melo reuniu as 150 personalidades? Foi no Salão Árabe? No Porto?
Exatamente.
E correu-lhe tão bem. Estamos conversados. Estamos
no Melo é Braga.
Era só para saber.
Bom, querem falar do Papa e das questões que estão a abalar?
Eu gostava de não poder falar disso.
Falar dessas questões que estão a abalar a Igreja.
O que a mim me confunde é que só agora, ou só há 2 anos, é que o Papa tenha começado a ter uma atitude drástica, quando já se sabe há muitos anos, inclusive houve muitos documentários, que para quem faz contas que as pessoas não sabiam, que não havia queixas. Como é possível isto ter acontecido? Como é possível ainda hoje a Igreja Portuguesa negar e não dar acesso às investigações? Como é que isto é possível? A Igreja não pode,
diz que tem que,
não é?
Como é que era? Todas as profissões têm que também revelar nomes de pessoas sim, que eventualmente estivessem envolvidas em casos de pedofilia, que tem tudo a ver, é uma comparação
não, essa parte é infeliz.
Estou a falar de um homem que é inteligente, não é? Não é, não
sim,
é,
sim, mas eu li precisamente esta, nós lemos também, a Igreja Católica admite investigação de casos de pedofilia desde que não seja limitada ao clero. Isto é, primeiro, é muito infeliz escolha de palavras, porque é um pouco dizer os outros meninos também. E aqui a questão é precisamente é os meninos da Igreja, e a Igreja tem... Quer dizer, eu volto a dizer que há uma diferença entre bandidos honestos e bandidos desonestos. O bandido honesto é aquele que chega com uma pistola na rua e me tenta e aponta a pistola. O bandido desonesto é aquele que entra em minha casa disfarçado de cordeiro, disfarçado de amigo, e depois me rouba. Ora, muita
mas
gente...
isto é mais grave do que roubar, não é?
Pois, muita gente...
Rouba a vida.
Não, no caso...
Isto é roubar a vida às crianças, não é?
No caso deste escândalo, primeiro, a Igreja deve ser, afirma-se como um baluarte moral. Segundo, afirma uma relação especial com Deus. Não interessa se uma pessoa acredita ou não.
Sem dúvida.
Mas eu começo a pensar que acredito mais em Deus do que muita gente que está na Igreja Católica. E isto é grave, porque eu sempre me considerei um ateu. Ora, o que acontece é que a Igreja Católica, como o teres pedófilos na tua profissão, não é crime. Ou seja, não é grave. Todos nós temos, em todas as profissões...
É uma doença.
Têm monstros e têm pessoas perigosas, e têm bandidos, e têm incompetentes, e têm medíocres. O que desvirtua e o que retira qualquer autoridade moral à Igreja, o que faz mal à Igreja, não é serem denunciados os casos de pedofilia, é o silêncio.
E a proteção.
Atenção,
não é só opção.
Parece um gangue, ou seja, comportam-se como um gangue.
Mafiosa, sim.
Que é, temos que, isto não pode pôr em perigo a nossa imagem. Ora, o que põe em causa a imagem é descobrir-se que silenciaram. E a questão é, em França...
300 mil.
Não, mas isso é que são os números oficiais.
São os números oficiais.
Claro, claro.
E em Portugal
estão
não há nenhum.
Muito longe da realidade.
Ou seja, o que espanta aqui é que nem o padre poeta Tolentino Mendonça é capaz de... Ele que põe o dedo a tantas feridas, é capaz de pôr o dedo nesta.
Feridas que não ponham em causa a Igreja. Pois. Realmente.
Amém. Amém.
Estás a chamar a tua mãe?
Não, fazer amém. Estou aqui a ouvir-vos com todo silêncio, com calma, e enfim, eu também devo dizer que desde que sabia aquela frase, acho que bíblica, do deixai ver minhas criancinhas, que enfim, já suspeitava o pior. De qualquer maneira, eu estava a ouvir com atenção aqui os bloquistas, os esquerdistas aqui da má língua, e a única coisa, o único comentário que eu faço é: é evidente que tudo isto é muito mal, tudo isto é grave, menos uma coisa que eu acho que é abusivo, que é estar a meter o Papa ao barulho, porque acho que o Papa, que eu saiba, este Papa e os anteriores, não há notícia de que tenha.
Não, é muito... e, Rita está a dizer outra coisa. Não, não, é dar cobertura. Disso, dar cobertura,
eu acho, não é? Que o Papa não acho que dá de cobertura, pelo contrário, ele, como é evidente, aqui, aquilo
o Papa
que ele disse,
tem conhecimento disse, disto que tem há conhecimento... muitos anos
não,
atrás.
Não tenho certeza.
Mas eu tenho.
Tá bem, mas tu falaste com o Papa.
Falei sábado.
Papa. Estás-lhe abençoada, estás abençoada.
Não é? Não, por isso, questão, respeitinha, não me toques nas pernas.
A questão
estou a estranhar uma certa...
A questão do Papa é...
Falta carinho aí.
Ele... O Papa, cada vez que, tanto nos Estados Unidos, quando aconteceu, como penso que nas Filipinas, como agora em França, ele nunca se opôs, pelo contrário, sempre disse que era preciso dar o tratamento adequado a esses crimes, como acontece nos Estados Unidos. Eu só não punho aqui o Papa como tipo ponta de lança.
Mas olha, este Papa
da...
é o Papa com as pessoas mais simpatizam.
É o Papa fixe,
mas
é o Papa Chico.
O Papa tem que ter uma atitude drástica relativamente a isto.
Eu acho que dentro das responsabilidades que ele tem...
Estou com a Rita.
Mas eu dentro das responsabilidades que ele tem, acho que fez o possível. Não estou a ver... Eu não consigo misturar o Papa
com
isto.
Eu não estou a
misturar. Mas também
gostava de ver. Ele é o subpontífice. É o patrão.
Mas já que abrimos aqui o altar das religiões, eu também vou ficar muito atento para ver estes senhores de esquerda, que eu tenho um de cada lado, não é?
Estás um bocado entalado.
Tenho uma esquerdista à minha esquerda e um esquerdista à minha direita.
Mas tens uma centrista.
Mas a falar das outras religiões, nomeadamente do Islão.
Uma só via a social-democracia.
Nomeadamente do Islão, onde nem vamos para a pedofilia, quer dizer, todos os atentados à vida, à liberdade humana das mulheres que faz o Islão e que o Islão defende, ainda hoje defende, não critica.
Não, mas criticamos.
Mas às vezes eu estou a favor.
Não é isso. Mas...
Queres falar dos talibã?
Não.
Bora
não.
Lá.
Não, desculpa, mas já viste algum alto dignitário do islamismo criticar os talibã? Eu não vi.
Isto tem a ver com...
Atenção, e o Papa critica, e o Papa diz, vamos tratar disto.
Mas nós gramamos até do Papa,
eu gostava de ouvir falar dos islamitas, dos crimes que eles fazem contra a liberdade, contra as pessoas...
Não, contra a vida.
Contra a vida. E ouvir algum chefe supremo, algum ayatolá, algum maluquinho desses, vir criticar ou vir defender. Bom, coisas ao contrário.
Eu primeiro devo dizer que, obviamente, que
e daqui podemos ir para as outras religiões.
Não, Manel, em Portugal, eu concordo contigo, até para não haver esta divisão sempre drástica.
Não, mas tem que haver divisão aqui, não quer que há consensos.
Não, mas eu quero consensos. Eu tenho consensos, se quiser. Mesmo que tu não concordes, eu faço consensos.
Está okay? Certo, vá.
Mas
o que é
espantoso aqui no teu caso é que tens razão, que é... É evidente que o Talibã, o islamismo fanático, as bombas, tudo isso, é evidente que tudo isso nos merece crítica. Mas, no nosso caso, nós estamos a falar da Igreja Católica porque ela é nossa.
Porque, ou seja, é próxima,
porque ela é, porque
claro.
Ela é o poder na área onde nós estamos. E também... É verdade que é mais fácil fazer crítica a quem no dia seguinte não dá um tiro, não tenta dar um tiro.
Somos todos batizados aqui à mesa, não somos? Somos todos batizados.
Não.
Eu sou
tu não és batizada?
Não.
Pois nota-se muito.
Olha, Júlia, é assim, lá porque ganhaste o prémio da Noite da Má Língua da última vez, isso não é razão para estás agora a mandar tiros.
Tu hoje estás um bocadinho vingativa.
Estás. Diz lá, agora, desculpem lá, nem que seja preciso cortar este bocado, onde é que notas isso?
Como é que eu ia dizer?
Sim.
És muito solta, és muito livre. Nós, os batizados, somos um bocadinho... Estamos trancados na moral católica e não vamos tão longe quanto tu. É mais
facto,
isso.
Eu estou a ver isto, tu e o Manel, de facto, juntos, Júlia.
Realmente.
O Manel, claro que foi batizado e fez a primeira comunhão.
E olha, vê lá como é que ele está.
eu tenho que dizer aqui uma coisa.
Eu sou
agnóstica, sou batizada, mas agnóstica. Portanto, não sou católica praticante sequer.
Eu até crismado fui.
Tu foste crismado?
Hoje Mas ainda tinha menos de 10 anos.
Muito bem. Bom, sim. Vamos continuar. Vamos? Orçamento? Sim. Orçamento ou não?
Não, eu gostava de acabar com esta coisa da coragem.
Então, da coragem. Vamos à
não,
coragem.
Porque de facto é evidente que a coragem é um teto super, super, super relativo. E neste caso é simplesmente isso, que é, não é corajoso, muito corajoso de nossa parte, não seria muito corajoso de nossa parte estarmos aqui a bater numa religião que no nosso país não é maioritária nem representa o poder e pelo contrário, os muçulmanos cá vivem.
Acho que nós temos de bater em todos. Sim. Para mim, se for acontecerem coisas reprováveis.
Sim, mas eu sei que no Afeganistão. Não, no Afeganistão já. Parece que o nosso podcast já chegou ao Afeganistão.
Ah, vai na volta.
Mas esta coisa da coragem. A coragem é muito engraçada porque há uma coragem.
Ai, a coragem.
À distância, há uma coragem ao perto e há a coragem física, que para mim é aquela que é real.
Fundamental.
E depois há as coragens simbólicas, a famosa coragem política. Como já falámos aqui do ministro Cabrita que diz: estão tentando me assassinar politicamente.
Mas é porque ele estava a falar brasileiro.
Pois.
foi um momento de novela. Tu não percebes? Não distingues a ficção da realidade. Isso não pode ser, pá.
Se calhar ele já está também a preparar uma fuga para o Brasil.
Não, eu penso que ele quer entrar numa novela. Resta saber.
Mas
SIC ou TV?
Não, mas que vá a pé.
Não. O Zinc, eu percebo porque é que ele defende as minorias, porque ele toda a vida pertence a minorias. Tudo. Ele é um escritor das minorias, é um ativista das minorias, defende os peões.
Mas olha, que a democracia é isso, é a defesa das
ele
minorias.
Ele pertence à minoria que não anda de carro, que só anda a pé, e de bicicleta. Razões.
Mas olha, coragem, por falar em coragem,
uma palavra tão bonita.
E falando nos Talibã, por exemplo, neste momento há um indivíduo que isso. Eu chamaria coragem, que para além do mais é gay, e isso no, na,
não, daquilo, pelas paragens não é fácil.
Não é nada fácil, e que está e tem a sua vida em perigo, já lançou um alerta, não sei se vocês leram esta notícia. Isso eu chamo coragem, uma pessoa que está a tentar sair de um país. Chamo coragem uma pessoa, diferentes coragens, há diferentes níveis de coragem, uma pessoa que tem que viver com uma família com ordenado mínimo. Eu acho que é preciso coragem, como diz a minha amiga Cláudia Jardim. Ainda assim, coragem as pessoas que estão do Greenpeace, que vão e que são ativistas realmente e que não usam o ativismo para se promoverem. Ah. Não é? Pronto. Agora, de vez em quando as pessoas dizem, vêm dizer coragem, fazem discursos.
Parece-me de uma irreverência e de uma coragem muito atípicas.
Em que falam da coragem, não se pode falar publicamente de coragem por razões tão levianas e sem nenhum...
E frívolas.
Exatamente. Portanto, as pessoas quando estão, enfim, digamos, na moto de cima, devem ter cuidado com o que fazem, devem ter cautela, porque...
Devem ter Filomena.
Disseste?
Filomena. Devem ter Filomena. É uma outra forma de
devem
dizer cautela.
Cautela,
sabedoria.
Porque senão caem num erro de se parecer. Filomena. Que o ativismo é uma não é fazermos programa, como eu falo sobre os animais, isso não é ser ativista. Quanto muito é ser ativo nas suas opiniões.
Estar atento.
Ativista é aquele que vai e põe as mãos, desculpem lá a expressão, na merda e que vai e que põe a sua vida em perigo, em questão, pelos outros. Isso é outra coisa. Chama-se coragem. Portanto, confundir coragem com umas coisas que são, enfim, jogos eventualmente de poder é perigoso, não é interessante e as pessoas quando estão na moto de cima devem tentar não se levar demasiado a sério. É a minha opinião.
Eu estavas a falar, pegando aqui na tua dica da coragem, para alguém que quer sair do país, estavas a falar lá do ativista afegão.
Não é?
E eu tenho que voltar aqui porque nós falámos da coragem do Guichard, que veio para se entregar, recuperando esse tema, e agora tu até podias ter dito que estava a falar da coragem do rendeiro em pirar-se. Ora bem, pode haver aqui alguma razão no que tu estás a dizer, porque esta semana, foi a novidade do caso, ficou-se a saber que houve, ainda existe, uma relação suspeita entre a mulher do rendeiro e o motorista.
É uma questão complexa.
Portanto, eu não sei, para alguns, coragem era ele chegar a casa e ver a mulher com o motorista. Lá em casa, para alguns. Para outros é a coragem de perceber que a mulher pode querer ter uma nova vida, pode ter o direito a ter um novo amor e ele não quer ser empecilho. Portanto, ele pode ter só fugido por um desgosto de amor e para deixar também o dinheiro e as obras de arte e a casa, mas deixar a mulher
esta premiar
porque não é bonito. Quer dizer, não é todos os dias, eu também queria, eu não conheço a senhora, mas não é todos os dias que a mulher de um banqueiro milionário o troca por um motorista. Isto só pode ser uma história de amor, e portanto eu gostava que vocês, estamos aqui a falar agora num momento sério, pode haver aqui uma história de amor no meio disto tudo e o rendeiro pode apenas ter querido Fleffi, desaparecer.
Tem o coração partido.
Tem o coração partido, fugiu com desgosto de amor e no fundo ele não quer ser um empecilho.
Mas eu volto a dizer aquilo que disse no princípio. É a última vez que vocês se drogam antes de vir para este programa. A última. Senão eu não faço mais parte disto. Desculpem lá.
Não, mas estas gente são todos românticos. Caramba. Quer dizer, o Render se calhar é um romântico, porque de facto é bonito. E no caso do Bolsonaro, quando há bocado eu troquei de facto os discursos, pus o cavaco e era na verdade uma citação de Bolsonaro, mas são românticos, porque são pessoas que veem o mundo. Não, isto tem que ser explicado.
Tens razão,
mas, claro. São pessoas que, porque vocês, como eu não fiz aquele sotaque, vocês não perceberam.
Pois é, mas não,
isso,
pessoas,
já, isso já é. Isso agora dá direito a cancelamento.
São pessoas que enfim, que quando estão bem, o mundo está bem. Quando estão mal, o mundo está mal. E neste caso eu lembro a famosa frase de uma senhora da família Espírito Santo, que é: vamos para a Portela, para a Comporta,
para
brincar
a
aos
pobrezinhos. Para a Portela, muito. Já estás no aeroporto. Já. Onde é que queres agora o aeroporto? Vai, siga.
Opa, Portela, foi o que eu disse.
Siga a Marinha.
Mas, e a
olha,
senhora.
Olha, de Marinha. Mas continua. Não,
mas a senhora, o que tem graça com a senhora mesmo é que. É que é aqui a diferença entre coragem e atrevimento. É que brincar aos pobrezinhos é apenas atrevimento e lata. Agora, brincar aos pobrezinhos a vida toda, sobretudo no fim do mês, ou seja, ser pobrezinho, isso é coragem.
Exatamente.
E eu diria mesmo estamos... que é fodido. Não se pode dizer isto.
Eu sou contra.
Eu quero retirar.
Não.
Como é que se engole isto?
Olha, depois põe
tira lá a mãozinha daqui. Aí, urso.
Não, eu estava a falar de droga. A única droga é inalar-te. Oh. É a única droga que contigo aqui.
Bonito, Manel.
Foi
bonito,
é verdade.
Ai, tão bonito.
A minha droga é inalar.
Anota aí
para
poder falar. É o teu odor a santidade.
Adorei. Bom, juiz negacionista, coitadinho, foi expulso da magistratura. Como é que o homem vai ganhar a vida?
Olha,
que
ele irá, não sei, mas podiam insultar. Ir mais alguns de juízes, que é para ver se isto começa a acelerar. Porque só os desgraçados, os que roubam na rua, é que isto agora já está rápido. Até disse aquela senhora.
Claro. Não, eu não sei
e
se,
com toda
eu,
a razão, depois, que ela sabe do que está a falar.
Não, num podcast isto vai dizer, porque isto é o cantinho dos malucos, não é? Portanto, iniciámos agora o cantinho dos malucos. Este juiz negacionista é um dos malucos. Nós falamos
mas aqui não.
Temos sempre um cantinho.
Nós somos malucos,
temos sempre um cantinho dos malucos. E
não.
Pronto, este senhor é o que é. Agora, o medo agora, que não percebo, é ele deixou de ser juiz. Portanto, não pode exercer.
Não pode exercer.
Mas pode exercer outras atividades que têm a ver com a sua licenciatura em Direito, que isso... E então, acho que já a Ordem dos Advogados está muito preocupada que ele quisesse agora voltar à advocacia. Mas eu esse
mas
medo já é assim.
Vai quem quer.
Pois claro, é isso que eu estou a dizer. Juiz, qualquer pessoa pode levar com ele. Advocacia. Salvo seja.
Não é extraordinário.
Na advocacia, só leva com ele quem quiser. Portanto, eu isso não vejo qual é o mal. Ou nós dizemos, qualquer maluco em Portugal não pode ser, então temos de deixar o senhor trabalhar. Os malucos também têm que trabalhar. Eu conheço muitos malucos que trabalham.
Oh, quase todos.
Sim.
Quase todos. Olha a Assembleia da República.
Aliás.
Carregadinho.
Olha, na Assembleia da República aquilo também não vai bem.
Não vai nada.
Não vai nada bem. Então aquele senhor, o Coelho. Coelho Lima. Coelho Lima.
Coelho Lima. Ah,
Coelho Lima, Coelho Lima, uma coisa de lençóis.
Não metas aqui o têxtil ao barulho.
Ah, o senhor que volta-se para o primeiro-ministro, diz que ele não se tinha portado bem, andar a prometer aquelas verbas do PRR, do Programa de Resiliência.
Recuperação
e Resiliência. Não, tinha, não era bonito andar a fazer campanha com aquilo. E o primeiro-ministro vai na volta, zanga-se, e em vez de debater, diz que o homem não o conhece de lado nenhum.
O senhor primeiro-ministro desprestigiou a democracia e as instituições democráticas.
O senhor não me conhece de parte nenhuma, não lhe autorizo a fazer qualquer juízo moral sobre o meu comportamento.
Ora, isto ele não
sabes
pode
porquê?
Dizer.
Porque eles ainda estão muito no ditado popular. Quem não se
sente
não é
filho
de boa gente. Isto é tudo, Portugal é na base do ditado popular.
Eu concordo com esta indignação.
Concordo, e até há um ditado para isso.
Que é qual?
Hã? Grão a grão enche a galinha ao papo.
Muito bem.
Não está nada bem.
Não, eu por acaso concordo.
Não, ele bateu-lhe mesmo forte. Eu concordo com a Júlia com esta indignação, mas a verdade
do
é que...
O debate agora é isto?
Sim,
não,
mas a verdade é que se ouviste o resto do debate, percebeste que o Costa não tinha razão no tom, mas tinha razão no conteúdo. Porque, de facto, tudo aquilo que o Coelho Lima lá foi dizer Não é campanha. É assim, mesmo que fosse o PSD governo agora, era obrigado a fazer porque está tudo contratualizado. Ele não foi prometer nada, já estava contratualizado com as câmaras, sejam elas do PS ou do PSD ou da CDU. E de facto,
ai,
ele usou
o
não, o tom, não estou a defender,
ai,
estou
estás
a
defender
o
António
tom
Costa.
É indignado. O tom é indignado e eu percebo que eu também me indigno às vezes, muitas vezes, quando alguém está armado e inteligente.
Diga-me!
Eu também me indigno, portanto, eu percebo, mas concordo que o tom.
Não foi,
não foi
nada bonito.
E ele,
no debate da democracia, não é? Eu não quero de lado nenhum.
Anda
lá para fora.
Se ele tivesse. Não, mas ó, Júlia.
Tu e os outros.
Eu estou exatamente a dizer isso. É como o António Costa tinha razão, se tivesse sido mais inteligente na forma como abordava o assunto.
Mas chamou ignorante ao homem. Mas,
mesmo que ele fosse, isso não é razão para estar nisso.
Não, mas
claro. Por exemplo, eu estou ao pé do Manel.
Sim.
E estás bem.
E estou bem. Mas tira a mão, pá.
Eu inalto outra vez.
Chato.
Eu inalto outra vez. Não, a questão é essa. A questão é, tal como ele disse que não conhecia, eu não posso comentar essa coisa do ignorante porque eu também não conheço o Coelho Lima de lado nenhum. Não posso comentar.
Mas era o contrário. Era o contrário. O Coelho Lima é que não conhecia o Primeiro-Ministro. Quem é que não conhece o Primeiro-Ministro? O Costa diz: o senhor não me conhece de lado nenhum. Ora, todos nós conhecemos o António Costa há décadas.
E todas as coisas que ele tem feito.
Mas tu conheces o Joe Biden?
O Joe Biden? O que é que o Joe Biden tem a ver com isso?
Eu só conheço pessoas com quem falo, com quem.
Ah, mas eu já falei com o António Costa.
Uma coisa é saber quem é. Não é que há uma diferença aqui.
Amiguinhos.
Temos aqui um professor da língua portuguesa, o que já foi, ou. Tem qualquer coisa a ver
não
com isso.
Assim,
e, não, é,
pá, tu não desmereces
conhecer.
Aqui o nosso escritor.
Não, ó, Júlio,
que ainda está machucado, não ganhou
coisa,
Nobel.
Uma coisa é saber quem é. Eu sei quem é o Joe Biden. Sei quem é a Sara Sampaio. Mas infelizmente. Não conheço, porque nunca
falei. É um bom exemplo.
Nunca falei com um, nem falei com ele.
Nunca falaste com a Sara Sampaio.
Nunca falei com a Sara Sampaio, mas tenho pena, Agora, não posso dizer. Nunca
olha, já dei um globo de ouro à Sara Sampaio.
Pronto, estás melhor que eu.
Mas os globos de ouro têm ido para imensa gente, verdade?
É verdade.
Tem sido a loucura.
Orçamento de Estado e a geringonça. Há quem diga que agora é que é outra vez.
Geringonça?
Sim, que vão.
Mas quando é que deixámos
nunca
de
deixou de ser geringonça.
Foi uma geringonça manca da última vez, porque não tinha aqui os amigos do Zinc. Foi uma geringonça manca, mas foi geringonça na mesma. A partir do momento em que o governo PS ganha ou perca as eleições, a seguir se aguenta porque faz o acordo à esquerda, é uma geringonça. Seja, e, aliás, a geringonça já nem sequer foi só com o PC, também foi com os Verdes, creio eu, com umas deputadas não inscritas, que é uma coisa que eu não sei o que é, e podia ser deputado não inscrito, não sei. Não inscrito, a ideia que as pessoas.
Estava não inscrito, com fé que não.
Mas eu acho que o PS tentou, e esperava até que estas eleições autárquicas fossem a forma de conquistar, de se tornar o centrão.
Que
é sempre
não.
A ambição ou do PSD ou do PS.
Exato.
Só que não. E quando falha, aí tem que voltar para o outro lado do vale. Ou seja, neste momento as águas estão-se a abrir a meio. Aliás, nós estamos a viver neste milénio sob o signo do. Como é que se chamava o homem que abria as águas?
Era Moisés.
Moisés. Foram batizadas. Sob o signo de Moisés, que é as águas estão a ficar
eu
apartadas.
Não sou batizada,
não é batizada, mas quando, é culta.
Quando nós enfim, parámos, as águas estavam a unir-se. O mundo estava caminhando para a paz. E agora, o século XXI está, de facto, a virar um vale em que as águas se separam. Portanto, o Costa não tem outro remédio. E não estou a falar do Rui Costa, estou a falar do António. Não tem outro remédio senão neste momento ter o apoio da esquerda. E isso parece-me, pronto, inevitável.
Muito bem, portanto, a coisa vai dar-se. Diz lá, Manel.
Eu gostava aqui, não sei se vocês estão metidas nisso ou não, mas eu gostava aqui de falar num tema que atravessou todas as idades durante esta semana, que foi o apagão do Facebook. O apagão do Facebook, mais o apagão da WhatsApp, 6 horas de apagão e assim deu mais uma réplica, não é? Eu não sei se vocês sabem porque é que isso aconteceu.
Vamos para teorias da conspiração?
Não.
O Manel sabe.
Pronto.
Conta
Manel
aí
sabe,
que eu não sei. Eu vou confessar que a mim não fez diferença nenhuma.
Eu também não, mas não, pronto.
Oh,
mas...
Tira.
Não, aqui não.
Eu não tenho Facebook, nem tenho Messenger, tenho WhatsApp, mas o WhatsApp não é só para a minha vida, digamos, não profissional, portanto não me faz...
Ah, é quando tu mandas aquelas mensagens,
não faz diferença nenhuma.
Muito bem.
Ele de vez em quando mandou uma para ti que nós todos vimos.
Sim.
E era comprometedora.
Não era?
Altamente.
Eu tive que lhe dizer, não é para este. Não é para o grupo.
Bem, mas quer dizer, não acham estranho que tenha havido esta falha... Que nunca tinha existido nos últimos anos, pelo menos com esta dimensão, num dia, uns dias a seguir à revelação dos Pandora Papers? Não, quer dizer, não vos faz nada, não conseguem ligar a linha nenhuma, acham que não tem.
Não, mas
coisa...
liga lá tudo, parece que já estamos fartos disso. Vá lá.
Eu acho que isto foi uma operação de limpeza.
Ah, eles ficheiros. Estiveram a limpar ficheiros.
A limpar ficheiros das coisas que foram todas reveladas. Porque uma coisa é...
Ele está a preparar uma série
existirem.
Para a Netflix.
Ela, uma coisa é elas existirem. Outra coisa é poder ter consequências. Como sabem, em quase todas as jurisdições, para haver uma consequência jurídica, uma acusação, não pode ser através da revelação por meios
não
autorizados. E, portanto, antes, enquanto não eram públicos, não havia hora que passaram a ser públicos, e que as diversas polícias judiciárias e ministérios públicos dos vários países podiam começar a atuar sobre presidentes, reis, etc.
Só que
etc,
não podem!
Ele impôs-te uma limpeza do WhatsApp.
E tu achas...
WhatsApp,
mas o homem perdeu milhões
não,
de milhões.
Segunda teoria.
Perdem-se umas, ganham-se outras.
Essa história, vocês desculpa lá... Bom, mesmo a correr. O perder é uma coisa psicológica, porque é cotação na bolsa. Perdeu-se, vende essas ações. Ele não vendeu, não perdeu. Daqui a um mês pode estar outra vez igual. Daqui a um mês há de vir uma notícia a dizer.
Há negócios
de vender.
Quer dizer que então eu estive a pedir uma vaquinha.
Desculpa lá, porque é que os jornais
dizem.
Bora
ser sócios do Facebook.
Porquê que os jornais. Porquê que os jornais dizem que ele perdeu? Porque a cotação das ações do Facebook na bolsa caíram e, face ao número de ações que ele tem. Daria aquele prejuízo se ele estivesse vendido.
Mas Manel, se o homem tem uma necessidade, ele tem que vender.
Tem uma necessidade, vai à casa de banho.
Não, mas é essa coisa que...
Olha, e mais, e se for à casa de banho do Estado da Luz, vai-se lembrar do Filipe Vieira, que ele disse, quando for à casa de banho do Estado da Luz, lembrem-se de mim. Não sei porquê, não parece ter sido uma declaração
quer
feliz.
Quer dizer que eu estive eu a fazer uma vaquinha, porque o Facebook tem uma coisa muito bonita, isso. Que é angariações de fundos, quando uma pessoa faz antes por uma causa. E eu estava a pensar que íamos todos fazer uma angariação de fundos para ajudar o pobre do Mark Zuckerberg. E pelo visto estás-me a dizer que não vale a pena.
Não vale a pena.
Mas eu não posso, que já
as
tenho
6 horas
dos bichos.
Mas vocês não ligam a isso.
Estou aqui a dar já. Olha, tem que fazer
um okay. Herói.
Olha, já contribui. Dá-me a mim que eu depois dou a Marco.
Sim, dá-te a mão aí.
Mas o que acontece é que vocês podem não ter sentido, mas 6 horas sem Facebook foi para muita gente um momento terrível de abalo.
De vazio, não foi da aflição.
O que acontece é que ontem, por acaso, foi o Dia Mundial das Doenças Mentais. E... há o provérbio português, que é de médico e de louco todos temos um pouco. Mas desde que há redes sociais, de médico e de louco todos temos muito.
Pois
muito.
É.
E a verdade é que neste momento, ou seja, é calculado que 20% dos portugueses estejam com problemas de saúde mental.
Nota-se muito nesta mesa também.
Nesta mesa são mais de 80%.
Mas aqui a parte boa é que nós somos conscientes disso.
Claro,
também já ajuda muita coisa.
Só o pobre do João é que não está aqui no
fundo. João é o nosso sonoplasta.
Deixa só falar só de uma boca.
Temos que ir para o prémio.
Eu sei, para os 20% que não têm esse problema, que é... houve gente que 6 horas que houve encontros emocionantes de pessoas que estavam na mesma casa,
e
pais e avós,
viram.
E que passado jogava que tínhamos abraçado. Não, afinal estás aqui, estás viva 6 horas depois.
Abraça,
toca-me. Abraçaram, foi emocionante.
Não toques na Rita.
Sim,
na Rita.
Ele quando fala de coisas emocionantes, eu vou tirar esta perna empresta para levar para o Porto.
Não, mas eu descobri que ainda era casado.
Olha, então e o prémio da noite à má língua? Vai para quem? Propostas.
Eu acho que devia ser simpaticamente para o homem que veio de Brasil.
O Paulo Guichard.
Fez o sacrifício de vir do Brasil e não se lhe dá nada.
E até podemos, até podes pôr lá dentro, Júlia, se fores lá levar uma serra.
Ah!
Que é simpático.
Não, pelo menos a intenção, não é? Mesmo que não aconteça.
Para a semana já estou a pensar em quem é que havíamos de dar. Devia ser ao Santana Lopes. Eu vou elaborar uma matéria. Há quanto tempo é que não falamos dele? Tenho umas saudades.
Há 2 dias.
Eu também concordo com esta proposta da Rita de dar ao Guichard o prémio, desde que vocês concordem que vai haver algumas vezes em que o prémio da Noite da Má Língua tem uma versão otário, prémio otário.
Ah, então, mas claro, achas isso? Podemos dar ao padre português,
o bispo João Aguiar.
O bispo.
Não.
Acho que não.
Não devemos meter-nos nisso.
Não é isso, não é isso. Eu acho que não é substantivo.
Não metas a língua no bispo. Não tem nada a ver com
isso. Não falo sobre
isso. Sabe o que é que quer dizer bispo? Bispo é quando se queima a comida.
Já estás com fome, já estás a falar, a pensar no nisto.
Para otário, se calhar escolhi outra pessoa, não sei. Mas então vamos pensar melhor e largamos o otário para a semana.
Pronto.
Fizemos o prémio da noite à má língua, o otário e eventualmente o morto da semana também.
Sim.
Para cá, sempre pessoas a falecerem das ideias.
Olha, mas este que me está a telefonar. Eu pensei que já tinha morrido. Xissa.
A Noite Má Língua é um podcast e, como tal, pode ser encontrado no Spotify e em todas as apps de podcast. Também pode ouvir este podcast, este episódio, no site da SIC e do Expresso. A gravação e sonoplastia esteve a cargo do João Luís Amorim.
Bem!
O único homem saudável nesta sala.
A coordenação é da Joana Beleza. Voltamos na próxima segunda-feira. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
E até lá.
Fingi que é sexo.
Oh, meu
amor de Deus.